בעזרת השם, דף ט"ו, תתתו ג'מאלה, עולה פסועה בבין זנובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף ט"ו, נפרימר אליה, קומסנו נובו פרק, קודשי מזבח, פרבנס. והמשנה, קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה למעילה. תאו, אנטס התרטנדו, במין שדלי דה מעילה, הביאו זמאלי, סוברי המעילה. זהו, הראשונם פה שזה פרובייטו, ג'אוגודו בית המקדש, אוגוסטין שפיקדה, פרייביסון ג'מאלה. A pessoa que tem proveito tem que trazer um sacrifício de achar meiló, tem que pagar pelo proveito e mais uma multa de 25%. Mas isso é só se o proveito dele foi de chaver prutá, o valor monetário mínimo pela alahá. Então, fala a Mishnah que se a pessoa teve proveito de uma prutá, mas de dois sacrifícios diferentes, ele teve proveito de meia prutá de sacrifício de olá, e meia prutá do sacrifício de Shlamim, por exemplo, se soma. Fala Mishná, na prática, são duas coisas santificadas, tem a proibição de meilá igual... Então, se soma, mitzitarfim, para prutá. Lechaev alei mishum pigur venotar vetame. Mais uma lei, quando o sacrifício se invalida por pigur, o Kohen teve um pensamento inválido na hora do sacrifício. Quem come um kazai tem o castigo de karet. O que acontece entre dois sacrifícios que são pigur? E a pessoa comeu meio kazai de um, meio kazai do outro pigur. Também se soma, os dois são pigur, é a mesma proibição. Ele comeu um kazai, se soma e tem o castigo de karet. Ou notar, tem dois sacrifícios que se invalidaram porque passou a noite. Quando amanhece, o sacrifício se invalida por notar. A pessoa comeu meio kazai de um, meio kazai do outro. Ele comeu um kazai de notar na prática, então tem o karet de notar e também tamé. A pessoa estava impura, comeu meio kazai de um sacrifício, meio kazai do outro, também se soma. É a mesma proibição de comer, pegou notar e tamé das duas coisas que ele comeu, então se soma. Fala Mishnah, mas kochebe de kabait mitztarfim zem zé. Qual é só kochebe de kabait? Algo foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash. Digamos que uma pessoa santificou ouro para o tesouro do Beit HaMikdash e a pessoa teve proveito de meia prutá de um objeto de ouro, meia prutá de outro objeto de ouro, por exemplo, se soma. Ou outras coisas que pertencem ao tesouro do Beit HaMikdash. A pessoa teve proveito de meia prutá de madeira do tesouro, meia prutá de um animal do tesouro do Beit HaMikdash. Também se soma. É a mesma proibição de meilá das duas coisas, então se soma para chamar para o Tá. E ele vai trazer o sacrifício. Agora fala a Mishnah, novidade maior. Echad kodshe mizbeach, vechad kodshe bedekabai mitztarfim zeim ze lemeilá. A pessoa teve proveito de meia prutá de um sacrifício, kodshe mizbeach. Outra meia prutá de algo do tesouro do Betamidas, kodshe bedekabai, também se soma. Uma novidade maior aqui. Mesmo que uma coisa é um sacrifício, tem uma função e uma santidade, outra coisa do tesouro do Beit HaMikdash tem outra função, outra santidade, também se soma, porque na prática são duas coisas santificadas, tem meia lá, então não faz diferença. Se somou para o valor da prutá. Fala Gemara, Ashta yesh lomar dektani, echad kodshe mizbeach, echad kodshe bedek habayit, dehai kedushat haguf, vai kedushat damim, afilo ach iktani mitzarfim ze im ze, Kodshe Mizbeach em Kodshe Mizbeach Mibaya? A pergunta da Gemara. Se a Mishnah já fala a novidade maior, que meia prutá de um sacrifício, que a pessoa teve proveito, se soma com meia prutá de algo do tesouro do Beit HaMikdash, se a Mishnah já fala essa lei, é uma novidade maior do que as outras coisas que a Mishnah disse. Nesse caso, o sacrifício tem que do Shataguf, a santidade corporal do sacrifício. Algo do tesouro do Beit HaMikdash não tem que duchar taguv, não é um sacrifício, tem que duchar damim, a santidade do seu valor, a santidade da posse, que pertence ao tesouro do Beit HaKabayit. Se a Mishnah já disse que meia prutá do sacrifício soma com meia prutá do tesouro, então por que a Mishnah tem que falar também que meia prutá de um sacrifício se soma com outra meia prutá do sacrifício? É a mesma santidade, é uma novidade menor. Fala só que... Mesmo meia prutá de um sacrifício soma com meia prutá de kodshe bedek habayit, uma novidade maior. Já ia saber que um sacrifício soma com outro. Te explica. Mishum nektane ala lechaev aleim mishum pigul notar vetame. Decochebe decabait lo ikahi. Mishum achi kapali glei. Responde o seguinte. É verdade. Para essa novidade que se soma, será suficiente o último caso. Que o sacrifício se soma com algo do tesouro do Betamilés para a proibição de Meila. Mas, a Mishnah quer falar também a lei do Tsiruf, que se soma com relação a Pigur Notaritame, os sacrifícios inválidos. Não existe essas leis de Pigur Notaritame com relação a algo do tesouro do Betamilés. Então, a Mishnah quer falar que, digamos, meio casai de Pigur de um sacrifício se soma com meio casai de Pigur de outro sacrifício. E a pessoa comeu um kazait inteiro, tem o karet. Então, de passagem que a Mishnah quer falar essa lei, a Mishnah também disse que meia prutá de um sacrifício que a pessoa teve proveito se soma com meia prutá de um outro sacrifício. Mas é de passagem para chegar no caso de pigur, que se trata só de sacrifícios, e notar também também. Amar Benai, fala Benai. Machvarta, en chavi mishumeila, el alkoche bedekabai veolá bilvat. Fala Benai. Aparentemente o que ele quis dizer é o seguinte: só existe a proibição de Meilá pela Torá com relação a coisas do tesouro do Beit HaMikdash, Kotche Bedekabait e o sacrifício de Olá. Não tem Meilá, fala Rabbi Benai, com relação a outros sacrifícios. Maitama, qual o motivo? Da marca do Pasuk. Nefesh ki timon mal me Kotche Hashem. O Pasuk fala: se tem algo que é exclusivo de Hashem, não tem aproveito disso, tem a Meilá. Kodashim amiyuchadim la'Hashem yesh bahem meila. Aval kodshe mizbeach itbeu lakohanim veitbeu labealim. Então o que? Algo do tesouro do Beit HaMikdash é exclusivo de Hashem. Algo que só Hashem tem proveito disso. O sacrifício de Olá também é tudo sacrificado para Hashem. Já o Hatat, por exemplo, o Kohen come a carne, não é exclusivo de Hashem. Kodashim kalim, mais ainda como Shlamim, que também o dono pode comer. Não Kohanim nem podem comer Kodashim Kalim. Então, mais ainda que não são exclusivos de Hashem. Então não tem Meilá. O que tem Meilá? Fala Benai. Coisas do tesouro do Beit HaMikdash e o sacrifício de Olá. Pergunta Tnan, da nossa Mishnah. Kodashim Mizbeach Mitzarfim Zemzele Meilá. A nossa Mishnah disse que se a pessoa teve proveito de meia prutá de um sacrifício e meia prutá de outro tipo de sacrifício, se soma. Então você vê que tem mais sacrifícios que tem Meilá, além do sacrifício de Olá. Mishnah se trata de dois tipos diferentes de sacrifícios, como Olá e Shlamim. Não é como o Rebbe Anai, que diz que só Olá e Kotche Bedekabai tem Meilá. Então, fala o Rebbe Anai vai dizer que além da Mishnah, a Meilá que a Mishnah falou é uma Meilá proibida pelos sábios, uma Meilá rabínica. Mas pela Torá não tem Meilá. Ou seja, os sábios fizeram uma cerca, proibiram alguns casos de Meilá, Midra Banar, pela lei rabínica, para que a pessoa não chegue a pecar o pecado de Meilá pela Torá. Mais uma pergunta para a Rabiana. Kotche Kodashim Sheshchatar Badarom Oalim Baem. Da primeira Mishnah do nosso tratado, digamos que um sacrifício de Hatat foi abatido no sul da Azara. Os Kotche Kodashim, como Hatat, Hasham e Olá, têm que ser abatidos no norte, Shchitatan Batzafon. Pegaram o Hatat e abateram no sul. Fala a Mishnah, tem Meilá. A carne é de Kotche Kodashim e o Kohen não pode comer. É algo exclusivo de Hashem ainda. Então tem Meilá. Isso que a Mishnah falou no princípio do tratado. Então o que se vê? Que tem Meilá com relação ao Hatak, com relação ao Hashem. Não só com relação ao Olá. Não como o Rebbe Anai, mas a Midei Rabanan. Não tem prova também. Rebbe Anai vai dizer aquela Meilá da primeira Mishnah, Meilá Midei Rabanan, Meilá proibida pelos sábios. Mas pela Torá não tem Meilá, porque o Hatat não é exclusivo de Hashem. Tenan. Vamos ver essa Mishnah daqui a alguns dapim. Bezerat Hashem. Aneinai mena Hatat kshei chaya lo ma'al ad sheifgom. Kshei meta kima sheinai kol shu ma'al. O ponto aqui é, não vamos entrar nos detalhes, a gente vai ver isso, Bezerat Hashem, que existe Meilá no caso do Hatat. E Rebbe Anai fala que não. Responde Midei Rabanan. Também aqui Rebbe Anai vai dizer uma Meilá proibida pelos sábios. Pela Torá não tem Meilá. Pelo Midoraita lo, não tem Meilá pela Torá? No caso do Hatá, digamos. Vatane, olha só essa breita. Rebbe Omer, Falebi, Kol Chelev la Hashem, Lerabot Demurei Kodashim Kalim le Meilá. Falebi, tem Meilá com relação ao Kotche Kodashim. Tem Meilá também com relação a Kodashim Kalim. Tekel Shlamim, por exemplo. Ele foi abatido. O Kohen sacrificou o sangue. Temos a mitzvah de queimar os emurim, as partes internas no altar. Isso é Kotche Kodashim. Isso é exclusivo de Hashem. É queimado no altar, é Kotche Kodashim e tem Meilá. Assim disse Rebbe. Então, o que se vê? Que tem Meilá com relação a outros Kotche Kodashim. Mesmo que não seja Olá. Não como disse Rebenai. Fala Rebenai, me dê Rabanan. Rebenai vai dizer que tem uma Meilá pela lei rabínica. Rebbe, quando falou isso, trouxe o Passuk Kol Chelev LaHashem. Não parece que é uma lei rabínica? Parece que isso que o Passuk veio dizer? Responde a Asmachta, Rebenai vai dizer, isso é uma Asmachta. Rebbe se apoiou no Passuk para dizer essa lei, mas não é uma lei pela Torá. O Passuk veio falar uma outra lei. Isso é uma lei rabínica que foi apoiada a um Passuk. Pergunta mais. Ve'amarula mara Be'uchanan disse o nome de Be'uchanan. Kodashim Shemetu, Yatsumi de Meilá Dvar Torah. Um sacrifício como o Hatat, por exemplo, um animal santificado morreu, pela Torah não tem Meilá, fala Be'uchanan. Bemai, qual é exatamente o caso? Ilema Be'kotche Be'dekabait. Afilo metuname, loyela edaktis aspala bedekabai, lavit bemeila. Se Rebbe Yochanan se trata só de animais que pertencem ao tesouro do Betamigdash? Temos uma pergunta. Quando o animal pertence ao tesouro do Betamigdash, o animal morre. O tesouro do Betamigdash ainda pode vender essa carcaça, pode vender o couro, digamos. Então tem neila ainda, pertence ao tesouro. E Rebbe Yochanan falou, o animal morreu, não tem meila. Então não se trata de kotche bedekabait, ela kotche mizbeach. Então tem que ser que se trata de um sacrifício. Pergunta, me deu raita, me deu meila. Se Rebbe Anai tem razão, quando o hatat está vivo, não tem meila. Porque não é exclusivo de Hashem. Então por que Rebbe Yochanan diria que o hatat morreu e não tem mais meila? Mesmo vivo não tem meila. Então, se vê claramente, Rebbe Yochanan, que existe Meilá no caso do Hatat vivo. Ou no caso do Hasham vivo. Quando ele morre, não tem mais Meilá. Morreu de velhice, digamos. Ou morreu com algum problema de saúde. Não tem mais Meilá. O motivo dessa lei é porque quando o Hatat morre sozinho, não temos o que fazer com o animal. Não pode ser sacrificado, não pode ser comido, não tem nenhuma utilidade para o Betamigdash. Então, não tem mais a Meilá pela Torá. Pela Torá poderíamos ter proveito do animal. Mas o que se vê é que isso é só depois que o animal morreu. Quando o animal estava vivo, existia a Meilá. Não como disse Rabbe Anai, que só tem Meilá em Kotche Bedekabai e o sacrifício de Olá. Elahi Kamre de Rabbe Anai. Agora, Gmará, então, vai reexplicar o que disse Rabbe Anai. Não pode ser que Rabbe Anai disse isso. Agora explica o seguinte: Rebbe Anai concorda que tem Meilá no caso de Kotche Kodashim, mesmo que não é o sacrifício de Olá. Tem Meilá com relação a os Emurim de Kodashim Kalim pela Torá. O que Rebbe Anai quis dizer é que daquele pasuk de antes que ele trouxe, o pasuk fala Kotche Hashem, algo exclusivo de Hashem tem Meilá. Daquele pasuk, só se vê que tem Meilá no caso de coisas do tesouro do Betamigdash, que são 100% exclusivos para Hashem, e o sacrifício de Olá também, que é 100% exclusivo para Hashem. Daquele pasuk, não se vê a Meilá com relação ao Hatat ou Hashem, porque o Hatat e o Hashem podem ser comidos pelos Kohanim. Mas temos um outro pasuk. Veis que o Halkodesh Bishgagá. Lá o pasuk fala Kodesh, isso inclui os Kotche Kodashim, que tem Meilá. Então daquele pasuk de Kotche Hashem, não se vê que tem Meilá no caso do Hatat, por exemplo, mas de um outro pasuk se vê que sim. Isso que o Halkodesh Bishgagá veio incluir os outros Kotche Kodashim. Então, Rebbe concorda com o que a gente falou desde o começo do tratado, que tem Meilá no caso de Kotche Kodashim, tem Meilá no caso de Amorim, dos Kodashim Kalim, pela Torá. Viramos a página, mas tem uma nova Mishnah. Hamishá Dvarim Ba'olá Mitztarfim Zeimze. Tem cinco coisas do sacrifício de Olá que se somam. Por exemplo, para a lei da Meilá. Abassar, Ve'acheref, Ve'asolet, Ve'ayim, Ve'ashemen. a carne da olá, o sebo, a farinha que acompanha o sacrifício de olá, minhan nezahim, é um sacrifício de farinha, o vinho, nisuhayan, que acompanha o sacrifício de olá, e o azeite do sacrifício de farinha, o azeite que é colocado junto com a farinha. Então, digamos, a pessoa teve proveito de uma prutá, dessas coisas juntas, uma prutá composta por o proveito da carne, sebo, farinha, vinho e azeite, por exemplo. Isso se soma. Ou meia prutá de carne que teve proveito da olá e meia prutá de vinho. Também se soma para uma prutá inteira, ele pegou o pecado de meilá. Tudo isso é santificado. Então se soma para meilá. Vejishaba todá. No caso do sacrifício de todá, tem mais uma coisa. Abassar ve'achere ve'assores ve'ayayim ve'ashemen. Então as cinco coisas que a gente falou. A carne, o sebo, a farinha, o vinho e o azeite. No caso do sacrifício de todá, tem mais uma sexta coisa. Alechem, os pães. Lachme todá, que a pessoa tem que trazer quando ele traz o sacrifício de todá. Então tem a mesma lei do que o sacrifício de todá. Se soma. Por exemplo, com a carne do sacrifício de todá, tudo faz parte da todá. Fagmará. Matnele Ravuna lerava bere. Ravuna, ele transmitiu essa Mishnah para o seu filho Rava, mas ele disse diferente. Hamishat varim baolam mitstarfim zeimze. Ele falou, tem cinco coisas no mundo que se somam. E a gente tem Hamishat varim baolam, não baolam. Cinco coisas do sacrifício de olá. Amarlei. Então, Rava, seu filho falou para ele, Baolam Kamart. Você quer dizer isso? Cinco coisas no mundo se somam? Vektane batudah shishat varim. Shibatudah basar ve'achelev ve'assoret ve'en ve'ashem ve'lachmetudah. Como é que você pode falar que tem cinco coisas no mundo que se somam? Se na sequência da Mishnah, a Mishnah fala que tem seis coisas do sacrifício de todá que se somam. Então são seis coisas no mundo, não cinco coisas no mundo. Amar leito faravuna tni baolam. Faravuna, a versão correta então é como a gente tem na nossa Mishnah. Hamishat varim baolá, tem cinco coisas do sacrifício de olá que se somam. Vamos falar mais uma lei. Por exemplo, o sacrifício de olá se invalidou por pigur. O Kohen sacrificou com um pensamento inválido. A pessoa come um kazait, ele tem o castigo de karet. Se a pessoa come um kazait composto pela carne, sebo, farinha, vinho e azeite, tudo junto, ele teve um kazait, também se soma. É isso que a Mishnah veio dizer, que todos os componentes do sacrifício de olá são vistos como uma coisa só. Então, o mitzarfim se soma. E seis coisas do sacrifício de todá se somam, acrescentando os pães do sacrifício de todá. Então, tanina lehad etanu rabanan. Temos uma breta sobre isso. Olá ve'emurea mitzarfim le'kazait Le'olotam bachutz. A pessoa que sacrifica fora do Beit HaMikdash tem o castigo de karet. Isso é só se ele sacrificou um kazait. Então fala a Braita, no caso do sacrifício de olá, no caso da olá, todo animal é queimado. Como a gente sabe, também a carne é sacrificada. A pessoa sacrificou meio kazait da olá de carne fora do Beit HaMikdash e meio kazait de sebo da olá fora do Beit HaMikdash. Então ele sacrificou um kazait de um sacrifício. Também a carne da olá é sacrificada no altar do sebo. Ele sacrificou meio kazait de carne, meio kazait de sebo fora do Beit HaMikdash e deu o castigo de karet. Molechaev aleem shum pigur notar betame. E também, se a olá se invalidou por pigur, um pensamento inválido do Kohen, e a pessoa comeu meio kazait de carne, meio kazait de sebo, se soma. Se passou a noite, amanheceu, a olá se invalidou e a pessoa comeu meio kazait de carne, meio kazait de sebo, também se soma. E também se ele está impuro e comeu meio kazait de carne da olá, meio kazait de sebo, também se soma e tem o castigo de karet. Analisa aqui a Gemara. Ktane baolá in bashlamim lo. A Breta, quando falou essa lei, disse que se trata da olá. Não no caso do shlamim. Então analisa. Bishlam alea lotan bachutz, olá de kalili mitzarfim. Shlamim lo mitzarfim. Eu entendo o princípio da Breita, fala Gemara. A pessoa que pega meio kazait da carne da olá e meio kazait do sebo da olá e sacrificou fora do Beit HaMikdash, Ele sacrificou um casal do sacrifício fora do Betamigdash, porque também a carne e também o sebo deveriam ser queimados no altar. Isso eu entendo. No caso do Shlamim, não. A carne do Shlamim não é um sacrifício. A carne é comida, não é queimada no altar. Se a pessoa pega meio casal de carne de Shlamim, meio casal de sebo, e sacrifica fora do Betamigdash, ele não tem o castigo de karet. Porque a carne não deveria ter sido sacrificada no Betamigdash. Carne do Shlamim. Ele sacrificou só meio casal de um sacrifício, do sebo. Então ele não tem o karet. Isso eu entendo. No caso da Olá, também a carne é sacrificada. Se ele sacrificou meio casal de carne, meio casal de sebo, tem o karet. Ela lechaev alem shum pigul notar betame. Shlamim amai lo mechaev. Mas o que não dá para entender é a próxima lei. De pigul notar betame. Se o shlamim se invalida por pigul, pelo pensamento inválido do Kohen, se a pessoa come meio casal de carne e meio casal de sebo, ele tem o karet. Se soma. Na prática, também a carne é pigul, também o sebo. A mesma coisa com relação ao notari também. Se soma. Ve'atnan kol ha'pigulim mitzarfim zeim ze. Ve'chol ha'notarot mitzarfot zoim zu. Como fala a próxima Mishnah. Se tem meio casal de pigul que ele comeu e mais meio casal de pigul de um outro sacrifício que ele comeu, se soma para um casal de pigul. A mesma coisa com relação ao notar. Então, muito mais se a pessoa comeu meio casal de carne de shlamim que é pigul e meio casal de sebo de shlamim que é pigul, também vai se soma. Por que a Breda só falou essa lei do pigul notari também com relação ao sacrifício de olá? Ela é muito, agora vai explicar melhor a Breda. Olá ve'emurea mitztarfim zeim ze lekazait lizrok aleem et adam. Ve'kema de mitztarfim lizrok et adam, chayav ve'chulei mishum pigul notari também. O que a Breda quis falar é o seguinte. Temos uma lei. Digamos que a gente traz um sacrifício de olá para o Betamigdash. A olá foi abatida, o Kohen recebeu o sangue do abate e ele ia sacrificar. Aconteceu alguma coisa com o corpo do animal, digamos que todo o corpo foi queimado. Não sobrou nada. Não tem mais olá. O sacrifício do sangue se refere ao animal. Todo animal foi destruído. Foi completamente queimado, por exemplo. Então não, o Kohen não pode mais sacrificar o sangue. Não tem mais o sacrifício de olá. O sangue só pode ser sacrificado se ele se refere ao animal. Não tem mais animal. O sacrifício é interrompido. Se sobrou um kazait do sacrifício para ser queimado, então tem uma parte ainda relevante do sacrifício. Tem um kazait. O Kohen pode sacrificar o sangue. Fala, Braita. Se sobrou meio kazait de carne da olá, meio kazait de sebo da olá, também se soma para o kazait inteiro? Porque não faz diferença no caso da olá, a carne e o sebo são queimadas no altar. É a mesma coisa, tem a mesma função. Se soma para o casai, e o Kohen pode sacrificar o sangue. Mas, no caso do shlamim, não. A carne do shlamim é comida. O sebo é queimado. Se sobrou meio casai de carne de shlamim e meio casai de sebo de shlamim, não se soma, porque são duas coisas separadas, tem duas mitzvot separadas. A mitzvah do sebo é ser queimado, a mitzvah da carne é ser comida. Não sobrou um kazait de uma coisa só. O Kohen não pode sacrificar o sangue desse shlamim. No caso da olá, sim. Porque a mitzvah da carne é a mesma do que a mitzvah do sebo de ser sacrificada no altar. E aí a Mishnah disse, no caso da olá, nessa situação, sobrou meio kazait de carne e meio kazait de sebo, o Kohen vai sacrificar o sangue. Esse sacrifício do sangue vai ser válido. Então, por isso tem as leis de pigul notari também. Uma vez que o sacrifício do sangue pode ser feito e deve ser feito, se o Kohen sacrificou com o pensamento inválido de pigul, o sacrifício se invalidou, e tem as leis de notari também e o karet. Porque o sacrifício do sangue foi feito. O Mankatanela, quem é o autor dessa breita? Rabbi Yoshua e Rabbi Yoshua. Detalhe Rabbi Yoshua, ele fala Rabbi Yoshua na breita. כל הזבחים שבתורה שנשתר מהם כזית בשר וכזית חלב זורגת אדם. Mas o que é o sacrifício? O sacrifício foi abatido. Se sobrou um kazait de carne ou um kazait de sebo, mesmo que o resto do animal foi destruído, queimado, o Kohen vai sacrificar o sangue. כחצי זית בשר וכחצי זית חלב אינו זורג את אדם. Se sobrou meio kazait de carne, meio kazait de sebo, o Kohen não pode sacrificar o sangue. Não sobrou um casal de uma coisa só. A carne tem que ser comida, o sebo queimado. O Baolá afirma que Hatzin Zayt passar e que Hatzin Zayt relex do Reket Adam. É particular Kalil. Já no caso da Aulá, onde acabou de ver antes, a mitzvah da carne é a mesma do que o sebo. Não faz diferença entre carne e sebo da Aulá. Tem a mesma lei, a mesma situação. Se sobrou meio casal de carne e meio casal de sebo, sobrou um casal de uma coisa só, e o Kohen vai sacrificar o sangue, mesmo que o resto do animal foi destruído. Aí fala a Braita no final. O Bamincha, filho Kulaka Yemet, lo esdroco. Com relação à farinha, fala a Braita, mesmo que toda a farinha sobrou, o sangue não é sacrificado. Pergunta Mincha, Maia Vedete, o que tem a ver a farinha com o sangue? Namarafá para Mincha de Sachim. Explicará fala o seguinte: a pessoa veio trazer um sacrifício de Olá, por exemplo, e vem trazer também Mincha de Sachim, a farinha que acompanha a Olá. A Olá foi abatida. Todo o corpo foi destruído. E o Kohen não sacrificou o sangue. Toda a farinha está intacta. Fala a Yoshua, o sangue não pode ser sacrificado. O sacrifício de farinha vem acompanhar o sacrifício do animal. É secundário. O principal animal. Se todo animal foi destruído, então não tem mais sacrifício do animal. E não vai ter mais sacrifício da farinha também. O Kohen não pode sacrificar o sangue. Ou seja, o fato que sobrou farinha, toda a farinha está intacta, não adianta nada. Porque o que predomina é o animal. Uma vez que todo animal foi destruído, então também não é necessário sacrificar a farinha. Então o Kohen não vai sacrificar o sangue nesse caso. Matilde Bala Mishnah. Hatrumah betrumat maaser, betrumat maaser shirudmai. Oferendas do Kohen. A pessoa colhe a safra do campo dele e deve separar trumah gdolah, 2% da safra para o Kohen. O Levi recebe o primeiro dízimo. Ele deve separar Trumat Maaser, o dízimo disso, para o Kohen. Halá, a pessoa que fez uma massa, deve dar uma porção da massa para o Kohen. Bikurim são as premissas das sete espécies, tem que dar para o Kohen. Fala Mishnah Mitzterfim Zemze, Lesor, Olechei Valem Etachomesh. Tudo isso se soma, Mitzterfim. Por exemplo, tem uma massa laica. O não Kohen pode comer. Caiu nessa massa fermento de Trumah Gdolah, Trumat Maaser, Halab, Kurim, tudo caiu nessa massa. Tudo isso junto fermentou a massa. Cada coisa por si só não fermentaria. Se somam, essa massa só é permitida para o Kohen. Todas essas oferendas se somam, Mitzterfim, para proibir algo para um não Kohen. Ou se um não Kohen comeu uma prutá composta por essas oferendas, digamos que ele comeu meia prutá de Trumah Gdolah, primeira oferenda, meia prutá de Trumat Maaser, se soma, ele comeu uma prutá, tem que pagar para o Kohen pelo que ele comeu, e também a multa, que ele tem que pagar 25%. Então, o ponto é que tudo isso se soma. Quando não Kohen come Trumah, ele tem que pagar pelo proveito que ele teve e mais 25%. Se ele comeu uma prutá, se ele comeu meia prutá de Trumah Gdolah, meia prutá de Halá ou meia prutá de Bikurim, se soma. Kola pigurim mitzarfim zeim zeim, vekola notarim mitzarfim zeim zeim. Como a gente acabou de ver antes, com a sua pigul, sacrifícios que são pigul se somam para o kazait, sacrifícios que se invalidaram por notar também se somam. Fala lá, Maitama. Qual o motivo da primeira lei da Mishnah que as diferentes oferendas do Kohen se somam? Explica Kulu Ikru Trumah. Tudo isso é chamado de Trumah natural. Gabe Halak Tivreshita Yusutechem Halat Tarimu Trumah. O Pasuk chama Halá, a oferenda da massa de Trumah. Gabe Kurinam Ikru Trumah. Também as premissas Bikurim são chamadas de Trumah. De Tanat Bitrumah Teadecha Elo Bikurim. Como fala esse Pasuk? A Valena Chlotricha e muito mais a Trumah Gdolah e Trumah Maaser, que são chamados de Trumah. Então tudo isso é no mesmo conjunto de Trumah. Tem a mesma lei. Então se soma para chamar Pruta. Quando a pessoa não comeu uma Pruta de tudo isso, por exemplo, se somou e ele tem que pagar para o Kohen. Isso eu falo aqui, Gmará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Outras coisas que se somam, Nevelot, Shkatzim, com mais novidades. Quando essas leis se aplicam, quando não. Vamos ver amanhã. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.